ao montante aplicado no ano passado, que foi de 535 milhões de reais. De acordo com o órgão, o reforço no orçamento tem como objetivo garantir melhores condições de tráfego e segurança para os motoristas e passageiros, além de reduzir custos com reparos emergenciais. O diretor do departamento, Matheus Novaes, detalha as principais ações. Confira.
Nós passamos por uma reestruturação dos contratos de manutenção e conservação que permitem hoje que o DR consiga atuar de forma mais efetiva nas estradas pavimentadas e não pavimentadas. Toda operação tapa-buraco, toda operação de roçada, capina, hoje é feita de forma muito mais eficiente e célere. Além disso, conseguimos revitalizar dentro desses contratos alguns trechos pavimentados e também tratar vários pontos críticos com potencial de interrupção de tráfego.
Aí, né? A gente muda de assunto agora, gente. 7 horas e 48 minutos. Olha só, a Defesa Civil emitiu um alerta importante para a possibilidade de temporais nessa segunda-feira e amanhã, terça-feira, dia 25, viu? Segundo o órgão, a passagem lenta de um sistema meteorológico pela costa do sudeste deve provocar chuvas fortes, acompanhadas de raios, ventos intensos e até queda de granizo em várias regiões do estado de São Paulo e na região da Serra da Mantiqueira, nossa região, viu? Com esse cenário, aumenta aí o risco de alagamentos, enxurradas, né, enchentes, deslizamentos e danos provocados pelos ventos. A Defesa Civil orienta, né, para evitar áreas abertas durante os temporais, não estacionar perto de árvores, desligar os aparelhos das tomadas e nunca atravessar áreas alagadas. Em casos de emergência, os telefones são 193 do Corpo de Bombeiros e 199 da Defesa Civil. E vamos saber como é que fica o tempo, então, para a nossa região da Mantiqueira.
Jornal Nova Brasil. E o tempo?
O oferecimento: Cervejaria Marble Dragons. Se for dirigir, não beba.
A semana começa com chuva e o tempo nublado, viu, gente? À tarde, possibilidade de temporal, e à noite deve ser chuvosa em toda a nossa região da Mantiqueira. Em Andradas, mínima de 13, máxima de 25 graus. Já em Caldas, mínima de 14, máxima de 20. No leste paulista, São João da Boa Vista com mínima de 14, máxima de 21. E São Antônio do Jardim com mínima de 14, máxima de 23 graus nessa segunda-feira. Para você, imagens ao vivo do Pico do Gavião, na Serra da Mantiqueira, nessa segunda-feira, e agora a previsão para a região sudeste.
E agora, o tempo e a temperatura.
A previsão do tempo para a região sudeste do país nesta segunda-feira 24 é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva. O dia é de muitas nuvens em toda a região, exceto entre as regiões de Itapetininga, Presidente Prudente e Araçatuba, em São Paulo. A possibilidade de chuvas isoladas atinge todos os estados, como no sul fluminense e da Baixada até o noroeste do estado do Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba Paulista e em Ribeirão Preto, em São Paulo. A condição também afeta o Triângulo Mineiro até sudeste de Minas, como também do noroeste à Zona da Mata e o extremo sul de Espírito Santo, em Presidente Kennedy. As pancadas de chuva se concentram em quase todo o Espírito Santo, na região metropolitana do Rio de Janeiro e de Juiz de Fora a Paracatu, em Minas, como também no Vale do Rio Doce ao norte mineiro. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 15 graus Celsius em São Paulo. Já a máxima pode chegar até 28 graus Celsius em Vitória e no Rio de Janeiro. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Amanda Canelas, o tempo e a temperatura.
Agora na Nova Brasil, cotação do café. Oferecimento Chupé Andradas, cooperando, construindo e crescendo junto com você.
7 horas e 51 minutos, o mercado disponível de café na nossa região registrou alta, viu, gente? O café tipo 6 fechou na sexta-feira em R$ 2.193,00 a saca de 60 quilos. O café tipo 7 fechou em R$ 2.141,00 a saca de 60 quilos. O café tipo 6, bebida riada, fechou em R$ 1.800,00. R$ 899, a saca de 60 quilos e o café tipo 7, Bebida Rio, fechou em R$ 1.501, a saca de 60 quilos. Fonte, Centro do Comércio de Café do Estado de Minas Gerais, e agora para você a cotação com o Chupé.
Confira agora a cotação do café.
O café com vencimento para março de 2026 fechou cotado a US$ 369,45 de dólar por libra peso, 720 pontos de baixa, o que equivale a uma baixa de 1,91%. O dólar fechou cotado a R$ 5,40, com 1,19% de alta. E o nosso café, o café fino coxo pé a saca 60 quilos, fechou cotado até R$ 2.283. Excelente semana! Amanhã estaremos por aqui em nome da Coxo Pé, trazendo informações importantes para você. Até lá!
Sete horas e 53 minutos. Gente, olha só, se tem uma coisa que o Sicoob Agrocred entende é cuidar do cooperado, viu? Lá você encontra tudo o que precisa: conta corrente, cartão, crédito, consórcio, seguros e até investimentos. Sabe o que é melhor? Tudo com atendimento próximo, humano, e nada daquele atendimento engessado, demorado de banco, viu, gente? É uma cooperativa que fala a sua língua e anda sempre ao seu lado. Comece a semana bem, resolvendo os seus problemas, passando no Sicoob Agrocred, que em Andradas fica na Praça Doutor Alcides Moscone, número 85, bem no centro. Ou você pode ligar para o telefone 3739-2300. Esse número também é o WhatsApp, viu? Passa lá, Sicoob Agrocred e você, parceria que faz crescer.
Jornal Nova Brasil. Mantiqueira.
7 horas e 54 minutos, não vá perder a hora, 7h54, e você confere após o intervalo. Andradas brilha na cafeicultura e vence os maiores prêmios de Minas Gerais. Em Estiba Gerbe, a temperatura deve atingir 22 graus de máxima. Nessa segunda-feira, a gente volta já já.
Jornal Nova Brasil Mantiqueira. Oferecimento Unify. Todos os sonhos se encontram aqui. Inscrições abertas em vestibular.fai.br.
Quer ter a Nova Brasil na palma da mão? Baixe o aplicativo e ouça a sua rádio favorita onde e quando quiser.
Tá feita, tem muito mais. Se ligue no trabalho que a prefeitura faz.
Nossas crianças ganharam brinquedos novos. Ganharam parquinho novo, brinquedos novos e um livro novo.
Tá feito, tá pronto, tem muito mais. É a prefeitura trabalhando mais.
A pessoa ficou muito feliz, obrigada.
Nossa andada está diferente. É a prefeitura trabalhando mais.
Toca na Nova Brasil.
Peça sua música pelas redes sociais. Arroba Nova Brasil FM.
A Alcoa foi reconhecida mais uma vez como uma das melhores empresas do Brasil para trabalhar. É o quinto ano consecutivo que fazemos parte do ranking nacional GPTW, reflexo da confiança, respeito e do orgulho de pertencer. Alcoa, construindo um legado de excelência para as gerações futuras.
Siga arroba Sicoob Agrocred e acompanhe os resultados que fazem a diferença em nossa região.
Peça pelo WhatsApp 11 943 805 100.
E a Nova Brasil toca.
Já pensou em transformar seu sonho em realidade? Na Unify isso é possível. Não fez nosso vestibular presencial? Não tem problema. Agora você pode fazer a prova online ou usar a sua nota do Enem. Acesse vestibular.fai.br e faça já sua inscrição. E para você que passou na nossa prova, as matrículas estão abertas e com desconto. Vestibular 2026 Unify. Todos os sonhos se encontram aqui.
A Câmara Municipal de Andradas está sempre ao lado da população, ouvindo as demandas e transformando ideias em ações. Fique por dentro das novidades do Legislativo nas redes sociais e no site oficial. Câmara Municipal de Andradas. Trabalho, fiscalização e compromisso.
Fala Nova Brasil, aqui é Dani Black. Que maravilha esse passeio deslumbrante pelo Brasil, hein? Comemorando os 25 anos de história e muito ainda pra contar.
25 anos de história e muito ainda pra contar.
Você está ouvindo Jornal Nova Brasil, Mantiqueira.
7 horas e 57 minutos, já estamos de volta com o seu jornal Nova Brasil Mantiqueira. O pessoal que está acompanhando a gente pelas redes sociais, obrigado pelo carinho da sua audiência. Já já mando bom dia para vocês, tá? Gente, olha só, Andradas tem dois nomes novos, né? Nomes entre os melhores da cafeicultura de Minas Gerais. Os vencedores do ano conquistaram reconhecimento estadual e nacional, levando o município ao topo do setor. A primeira homenageada é a agrônoma Caroline Rotelli, que recebeu o prêmio de destaque em todo o estado de Minas Gerais. Ela foi reconhecida pelo trabalho técnico desenvolvido, né, ao longo da safra, acompanhando aí produtores, orientando práticas sustentáveis e contribuindo diretamente para a elevação da qualidade dos cafés da nossa região. A atuação da profissional tornou referência e ganhou repercussão durante a Semana Internacional do Café, segundo lá em Belo Horizonte, né, que aconteceu na semana passada em Belo Horizonte. O segundo destaque é o produtor rural vencedor de prêmio de café, melhor café de Minas Gerais, e no tradicional concurso ATEG Faeng. A equipe da Nova Brasil esteve na propriedade do senhor Eteovino, onde constatou de perto o cuidado com a lavoura, o manejo preciso e o rigor na colheita, que garantiram aí, né, ao município o melhor café do estado. E você confere agora como foi.
Andrada é uma cidade que tem muito café bom. Nós somos privilegiados pela altitude e também pelo zelo, que você não, se você não firmar, realmente você não tem o produto que você espera. Uhum. Então, o zelo pelo café, adubação, técnicos juntos, o efeito vem.
Você está há quantos anos você produz café?
Eu vou longe agora, viu? Há mais de 30 anos. O ano passado, esse mesmo café me deixou no quarto lugar. Agora, o premiado em primeiro foi o primeiro ano. Você tem que tomar cuidado com as orientações. E quando você pensa que você entende tudo, você não entende tudo. Você depende de técnico. E nós temos técnico aqui, a Emater nos dá um grande apoio. Então, eu tenho orientação deles, de um modo geral. E também eu sou cooperado da Cochupé há mais de 30 anos. Faz a diferença, sabe? Na produção, na indicação, nas sugestões, nas correções. Eu ganhei 2 prêmios. Vamos chamar que Minas Gerais tem 5 zonas, 5 regiões. A nossa região sul. Eu tenho um prêmio da região sul, primeiro lugar. E tenho a geral no estado, primeiro lugar. Foi um privilégio muito grande, viu?
Para mim foi uma surpresa, né? Foi a primeira vez que eles fazem essa premiação de técnico destaque por categoria, né? Sul de Minas e no geral, né? No estado. Então, para mim foi uma emoção, foi muito gratificante eu ter ganhado esse prêmio e esse reconhecimento, né? Então, eu ganhei como técnica destaque do Sul de Minas e como técnica destaque na categoria geral, né? Junto com o meu produtor, José Teovino, também, né? Nas duas categorias, Sul de Minas e geral. E fico muito feliz por ver, né, meu trabalho sendo reconhecido, né? O programa ele começou em 2022, então já estamos com 3 anos e meio do programa aqui em Andradas. Então, para mim, foi uma surpresa e um reconhecimento muito grande, né? Fiquei muito feliz. Como meu produtor estava na final, né? Entre os 100 melhores cafés, ele, eu já imaginava que ele tinha uma chance de ganhar. Porque, assim, a gente foi para lá com um cafezão na final, né? Mas aí fui surpreendida com essa premiação também de técnica de destaque. Aí fiquei muito feliz. Andradas, ela tem se destacado bastante na produção de cafés especiais, né? Nos últimos anos, os produtores estão mais animados em colocar os cafés nos concursos, né? Esse trabalho vem, assim, do Senar, da Emater, do sindicato, da prefeitura, né? De todos os órgãos envolvidos aqui, né? No ramo da cafeicultura aqui em Andradas, no incentivo, né? De estar falando dos produtores, estar colocando os cafés nesses concursos, né? Porque a gente sabe que aqui em Andradas tem produção de cafés especiais há muito tempo, né? Mas a gente vê que a valorização está vindo de alguns anos para cá, né? Em 2022, a gente conseguiu para Andradas o ATG Café Mais Forte, que é um grupo de produtores que recebem assistência técnica e gerencial na propriedade, né? E esse grupo tem duração de 4 anos, aí eu sou a técnica que dá assistência para esses produtores, e a gente já está com 3 anos e meio do programa. Todo ano o Senar, a FAENG, faz esse concurso que chama Cupping de Cafés Especiais do programa ATG Mais Forte. Esse ano foi a 9ª edição. Então, na 9ª edição, a gente teve mais de 2.500 amostras de café participando. E o José Teovino ficou entre os 100 finalistas. E aí, nesse ano, a gente teve, né, a boa surpresa de estar trazendo a premiação para casa, que ele ganhou em primeiro lugar do melhor café do sul de Minas e o primeiro lugar na categoria geral, né? Melhor café do estado. Então, a gente encerra esse programa no primeiro semestre do ano que vem e a gente já está, assim, trabalhando para trazer um novo programa de novo para Andradas, né? Que aí são 30 produtores contemplados que recebem essa consultoria, né? E aí esse trabalho da FAENG e do Senar vem por intermédio do Sindicato dos Produtores Rurais.
É o capricho, né, acompanhado de um critério. Então, é importante a atenção do produtor, a dedicação do produtor, como a gente tem aqui no caso do Zé Teovino, mas também considerando aspectos técnicos, né, para que se tenha critério e saiba fazer da melhor forma. Então, aplicar todo o seu tempo, sua energia, seu dinheiro, com o critério, então, ter mais eficiência naqueles recursos. E o resultado a gente está vendo aqui hoje com o seu Zé Teovino, que é um produtor que aplica bem seus recursos, uhum. E hoje colhe um café sensacional, né? Não é à toa que é campeão do estado. Uma premiação como essa, né, que grande expressão, Minas Gerais é o maior produtor de café no mundo, como todo mundo sabe, expõe ainda mais o café de Andradas, não só no cenário estadual, nacional, mas também para o mundo. Então, traz os olhos do mundo para consumir café de Andradas. Então, eleva nosso valor, eleva o conhecimento do nosso café e, a partir disso, o produtor fazer o uso da assistência técnica. Então, seja assistência pública, seja assistência privada, mas que ele dedique mais no café, aproveite o valor que está, né? Nós estamos aí com um período histórico do valor do café, uhum. Que ele usufrua desse valor, aproveite a renda que tem para investir em capacitação técnica e também investir em sua lavoura. E obtenha grandes resultados, né? Hoje o café de Andradas aí, dificilmente a gente encontra um café que não seja comparado com um café especial. Andradas sempre figura como o melhor café do estado, e sabe o país.
Meus agradecimentos são muitos. Primeiramente, minha família que está junto comigo. Os funcionários que também entendem como nós queremos. Uhum. Principalmente a parte técnica, que está mensalmente comigo, me orienta, me corrige, eu estou bem assessorado, viu? Eu tenho apoio mensal aqui, com data pré-determinada, pelo Senar, FAENG. Então, isso me apoia muito.
Tá aí, né, a fala do senhor Teovino, né, grande campeão, né, melhor café. Eu já tô curioso para tomar esse café, viu, gente? Então, olha, eu falei para ele, eu quero café. Já vai fazer matéria, já pede o café, né, gente? Se é o melhor café, a gente fica com vontade de tomar, né? Porque quem não gosta de um cafezinho e tomar o melhor café do estado, não é para qualquer um, não, né, gente? Parabéns aí a todos os envolvidos, né? Quero agradecer também aqui a Emater, né, em nome do agrônomo Antônio de Castro, né, que foi lá com a gente, né, para falar, né, o que que Andradas tem de tão especial, né, nesses cafés, né? Agradecer também o filho do Sr. Teovino, o Gustavo, que gentilmente nos recebeu lá na propriedade deles. Gente, 8 horas e 5 minutos pro pessoal da... Perdão, 8 e 6, virou que agora. 8 e 6 agora pelo horário de Brasília. Pro pessoal que acompanha a gente pelas redes sociais, falei que ia mandar um bom dia, né? Então vamos lá. Bom dia para Ana Lúcia, que tá acompanhando a gente. Bom dia para Ana da cidade de Caldas. Bom dia para Silvano, pessoal lá das Roseiras, que tá ouvindo o jornal, ligado em 100.5 FM. Bom dia pro Betinho Henrique, que tá acompanhando a gente aqui pelo Facebook. Bom dia pro Gilmar. Bom dia pro pessoal de Casa Branca, também ouvindo a gente. Pessoal de Mogi Mirim, também sintonizado em 100.5 FM, em toda a nossa região, ouvindo a Nova Brasil. 8 horas e 6 minutos. Para você que nos acompanhou, obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu desejo a você uma excelente semana. Mais notícias pelas redes sociais da Rádio Nova Brasil. Acesse @NovaBrasil_Mantiqueira no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Segue a gente lá. Ajuda nós aí seguindo a gente nas redes sociais e também de hora em hora na programação com Nova Brasil Mantiqueira Informa, notícias de Andradas e toda a nossa região. Fica na sintonia, vem aí mais jornalismo da Nova Brasil. Tchau.
Você ouviu Jornal Nova Brasil Mantiqueira. Oferecimento Unifai. Todos os sonhos se encontram aqui. Inscrições abertas em vestibular.fai.br.
De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 8h. Jornal Nova Brasil Mantiqueira.
Participe da nossa programação Nova Brasil Mantiqueira enviando um WhatsApp para 35 3731 2291. Nova
Brasil. A Nova Brasil tem uma nova versão do seu aplicativo disponível para os sistemas Android e iOS. Acesse a App Store ou Google Play e baixe ou atualize seu aplicativo para continuar ouvindo a programação da Nova Brasil, onde e quando quiser. E nessa nova versão, você pode marcar se curtiu ou não curtiu a música que está tocando. Assim, nos ajuda a deixar a programação cada vez melhor. Novo aplicativo da Nova Brasil. Baixe ou atualize gratuitamente. Mais uma da mais moderna e mais brasileira.
BDO, uma das líderes em auditoria e consultoria, presente em 164 países, 26 cidades do Brasil e pronta para oferecer soluções para o seu negócio. Somos BDO.
Vai reformar a sua residência? Não se esqueça de investir na sua segurança. Sensori, sistemas de segurança. A Sensori oferece alarmes, cercas elétricas, interfones, portões eletrônicos, fechaduras digitais, porteiro residencial, câmeras e monitoramento 24 horas. Com profissionais altamente qualificados, garante um atendimento rápido para a sua tranquilidade. Fale conosco e solicite um orçamento sem compromisso. Sensori, sistemas de segurança. Seu patrimônio sempre seguro. Telefone 3731-5056.
Toca na Nova Brasil.
Aquela que você quer ouvir na programação da Nova Brasil.
Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
Dicas Acácia Auto Peças. Fique atento à pressão dos pneus do seu carro. Evite gastar pneus e combustível de forma desnecessária. Um pneu calibrado também proporciona mais conforto, estabilidade e segurança em momentos de chuva. Para carros com sensor de pressão de pneus, muita atenção. Se a luz já acendeu no painel, significa que a pressão está muito mais baixa que o limite recomendado. Então, não é necessário esperar acender a luz para ir calibrar os pneus. Que o seu carro te leve para novos sorrisos por mais carinho no trânsito.
Você ouviu Dicas Acácia Auto Peças.
Nova Brasil, é Brasilidade no ar.
Aqui é Jorge Versilo, dando os parabéns de 25 anos dessa brasilidade, dessa moderna e brasileira Nova Brasil. Tô adorando, como sempre, ver a programação. Ouvir as minhas músicas nessa programação pra mim é uma honra. Parabéns, Nova Brasil.
25 anos de história e muito ainda pra
de Bolsonaro.
Todo mundo
na cadeia,
acha que tá seguro, hein?
Tem comida de casa, pão com ovo e visitas. Júlia.
Heródoto, Justiça do Ceará autoriza a gravação de diálogo entre preso e seu advogado na penitenciária e quebra o sigilo. A OAB protesta.
Protesta às 8h11. Um exemplar do Gibi. É Gibi que chama? É Gibi. Gibi é o nome do cara que desenhou o primeiro. São dois nomes, Gibi em inglês. Ok, bom, vamos lá. O exemplar do Gibi do Super-Homem, publicado em 1929, época da crise, vai lá a leilão na Califórnia. E o tal do Gibi do Super-Homem é vendido pela módica quantia de 49 milhões de reais. Quanto será que o Homem de Aço levou de comissão nessa venda, hein?
Aonde está o homem?
homem da terra que trabalha no chão. É ele, o herói sem nome, que cultiva a terra, que nos dá o pão.
8:12, Cláudia.
Heródoto, empregado de supermercado demitido por justa causa ao agredir uma pessoa suspeita de furtar a loja, tem a sua demissão confirmada pela Justiça do Trabalho de Campinas, em São Paulo, por excesso de violência.
Às 8:12.
A primeira turma do STF começou às 8 horas a análise da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse julgamento em plenário virtual vai até às 20 horas, 8 da noite, desta segunda. Bolsonaro está preso desde sábado depois de ter danificado a tornozeleira eletrônica que usa desde agosto.
8:13, me engana que eu gosto. 70% da contribuição que o Brasil dá contra a poluição para manter floresta em pé é consumido pela exportação de petróleo brasileiro queimado na atmosfera do planeta, diz aqui a BBC.
Me engana, me engana, me engana que eu gosto. Eu gosto, me engana, me engana, me engana que eu gosto.
8:13, atenção aí os românticos que estão em regime. Depois do sucesso do Morango do Amor, uma padaria de Fortaleza vai lançar o Panetone do Amor. Com uma cobertura de chocolate, para chocolatra nenhum botar defeito.
Chocolate, chocolate, chocolate. Eu só quero chocolate. Só quero chocolate.
8:14, tem chocolate nas bolsas? Não tem ações nisso,
Juliana? Quem dera, né, Heródoto? Queria um chocolate agora. Mas enfim, na contramão das bolsas internacionais, o Ibovespa, a bolsa brasileira, fechou em baixa na última sexta-feira, chegando aos 154.770 pontos. Já o dólar sobe e é cotado a R$ 5,40.
E olha, nós temos sugerido a você, como cidadão, que entra aí no portal de transparência e olhe lá o que você quiser ver. De qualquer órgão público, tem que estar lá para a gente olhar. Nós, como cidadãos e pagadores de impostos. Nós olhamos para a Câmara e para o Senado. O deputado José Rocha viajou para Genebra, na Suíça. Ele foi acompanhar os trabalhos da COP11 sobre a Convenção Quadro da OMS para o controle do tabaco. O deputado José Rocha gastou 29.836 reais com acomodação e passagem aérea.
Peroba nele, que beleza!
8:15, vamos dar uma olhadinha então no Gasto Brasil. Ele chama aqui de gastômetro. É o gastobrasil.com.br, se você quiser colocar aí no seu equipamento. Vamos lá. Até o presente minuto, ele está online. O Estado brasileiro, não nós, o Estado. O Estado brasileiro gastou 4.681.000.000 de reais. Bom, da onde saiu essa grana? Vamos então virar para o impostômetro.com.br para a gente ver da onde saiu. Robson, vira para nós. Bota lá o impostômetro para nós saber. Deve estar mais. Ah lá, tá aí. Bom, quanto é que nós pagamos imposto? Nós pagamos 3.536 bilhões de reais. Tem uma diferença de 1 trilhão de reais. O Estado brasileiro gastou 1 trilhão de reais a mais daquilo que arrecadou às 8:16.
Nova Brasil FM.
Todo mundo acha que está seguro em casa só porque está cheio de câmeras. Mas pensa comigo. Se alguém tentar invadir a sua casa, a câmera resolve o quê sozinha? Com a Verisure, você tem um sistema completo. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar, envia as imagens para nossa central 24 horas que aciona a polícia na hora. É a segurança da número 1 no Brasil e no mundo na sua casa. Não tenha medo, tenha Verisure. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br.
No trânsito, um segundo de distração com o celular pode custar a vida. Atender ligações, responder mensagem, abrir aplicativo ou conferir notificação tira a sua atenção e coloca outras pessoas em risco. Nada é mais importante do que chegar bem em casa. O setor de trânsito da Prefeitura de Andradas alerta. No volante, o celular fica de lado. Dirija com atenção. Segurança começa na sua escolha. Prefeitura Municipal de Andradas. Gestão com responsabilidade.
Em momentos de catástrofe, como as que assolam o sul do país, o rádio à pilha emerge como um farol de comunicação crucial. Quando a eletricidade falha e as redes celulares caem, é o rádio que continua a transmitir informações vitais. Com sua portabilidade e autonomia, ele se torna um aliado indispensável, conectando comunidades, disseminando alertas e fornecendo orientações sobre segurança e assistência. Em meio ao caos, o rádio à pilha é uma fonte confiável de esperança e resiliência, mantendo as pessoas informadas e unidas em busca de sobrevivência e reconstrução. Esta é uma campanha da AMIRT e desta emissora.
Tudo sobre a Nova Brasil em um só lugar. Promoções, podcasts e conteúdos exclusivos. Acesse novabrasil.com.
Nova Brasil FM. Às
8 horas e 18 minutos, também temos aqui para você a nossa enquete. A nossa sugestão de hoje. A candidata Miss Universo, a Miss Brasil, ela entrou na passarela para disputar o título, mas ela entrou vestida de Nossa Senhora Aparecida. Na sua opinião, isso é ou não um desrespeito à religião católica? Cláudia, o que é que as pessoas que acompanham o jornal pensam disso?
Heródoto, está bem dividido por aqui. 53% dos ouvintes votaram que sim, é um desrespeito, e 47% disseram que não.
Ok, são 8 horas e 19 minutos. Bom, para a gente entender então a situação pela qual o país está passando, ficou bastante tumultuado esse final de semana com a prisão do Bolsonaro, e quem está aqui conosco? É Renata Rocha, primeiro? Então põe a vinheta.
COP 30, Nova Brasil.
Renata, e aí? A cidade de Belém já esvaziou, todo mundo foi embora. Como é que está a situação da cidade?
Oi, Heródoto, bom dia para você e para todo mundo ligado aqui na programação da Nova Brasil. Cidade já naquele clima assim de despedida. Muitas pessoas já foram embora no final de semana. Na verdade, começaram a ir embora na quinta, no finalzinho da tarde, sexta-feira. Sábado e domingo foi só ladeira abaixo. Todo mundo indo embora. Os transatlânticos, que foram grandes atrações durante toda a COP, né? Onde tinham aí hospedados, estavam hospedados delegações, autoridades. Foram embora também, levando consigo aquele mundaréu todo. E aí, esse final de semana, a cidade está ficando mais vazia. Já estamos já com a saudade. Apesar disso, a expectativa, claro, é de que esses turistas que conheceram aqui a cidade, capital paraense, possam retornar mais vezes. Agora, talvez, com um olhar diferente, um olhar de quem realmente esteve aqui em Belém do Pará e conheceu de perto a cultura, não somente a culinária, mas a dança, a música e todas as curiosidades que só quem é daqui sabe e sabe direito, viu, Heródoto?
Agora, Renata, a população aí de Belém vai sentir falta, então, das delegações, do pessoal todo. Eu acho que é uma verdadeira... Bom, eu acho que a maioria fala português e inglês. Mas deve ter tido até língua indígena, ou não?
Uma grande confusão. Sabe aquela sopa de letrinha da época da escola?
Lembro.
Isso aqui. Tudo quanto era língua a gente tinha aqui. Tinha português, tinha inglês, tinha francês. Tudo quanto era tipo de língua a gente encontrava aqui nos corredores da capital paraense. Com certeza o pessoal vai sentir saudade, mas nada como ficar sozinho em casa. Já aconteceu contigo de tu viajar, falar com várias pessoas e encher tua casa de gente? Aí quando as pessoas vão embora, tu fica, meu Deus, graças a Deus, misericórdia. Mais ou menos isso.
Ô, Renata, na casa da minha avó, sabe o que a gente fazia? Quando a gente queria que a visita fosse embora logo, a gente botava uma vassoura atrás da porta.
Pois é, aqui... Eu ia falar uma coisa, mas não pode. Depois eu te conto no privado. Pois é, aqui não precisou colocar a vassoura atrás da porta, não. Graças a Deus tinha tempo certinho para chegar e tempo para ir embora. Esperamos que esses legados de quem veio aqui até a capital possam de fato ficar e que Belém seja essa porta de entrada para o grande turismo e que essas pessoas tenham levado boas recordações daqui, porque de fato deixaram.
Renata, em nome aqui de toda a nossa equipe, parabéns pelo seu trabalho e a sua participação otimista aqui no jornal. Muito obrigado, um beijo.
Muito obrigada, Heródoto, um prazer e até a próxima.
Muito obrigado. Bom, agora sim nós temos então a possibilidade de conversar com o professor Cláudio Couto, que é professor e cientista político da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil.
Obrigado a você, Otto. É sempre um prazer falar contigo.
Professor, e aí? Esse tumulto do final de semana, quais são as consequências por isso? Se é possível, você como cientista político, avaliar.
Olha, algumas consequências a gente consegue pelo menos supor, né? Porque afinal de contas, como dizia o filósofo, as consequências vêm depois e o depois ainda não chegou, né? Então o que a gente pode dizer é o seguinte: primeiro, isso produz evidentemente uma corrida ainda mais acelerada dentro aí do campo da ultradireita pela ocupação do espaço de Jair Bolsonaro. É claro que a gente já falava de alguma coisa que se consumaria nos próximos dias, que seria a prisão dele, embora a gente tem agora uma prisão preventiva e o que se espera que venha logo mesmo, muito em breve, seja a prisão definitiva por conta da condenação, né, no caso da trama golpista, e isso, de alguma maneira, já aceleraria esse processo. O que a gente fez foi antecipar um pouquinho, né, antecipar, eu diria, numa semana, 10 dias, se muito, esse processo. A gente já vê alguns governadores desse campo se organizando, aparecendo em público, claro, prestando solidariedade a Bolsonaro para ninguém aparecer ali como traidor e, ao mesmo tempo, chamar para si o apoio desse eleitorado, que não é um eleitorado desprezível, muito pelo contrário, é um contingente muito significativo de eleitores hoje no Brasil. Então, a corrida pela ocupação desse espaço começa ainda mais acelerada nesse momento. Embora eu também acredite que algo novo, num certo sentido, vai aparecer, que é algo que já vem sendo anunciado nesses últimos dias de maneira um pouco mais velada, que é a candidatura possível de Flávio Bolsonaro à presidência da República, para manter o nome da família na urna. E eu digo isso por quê? Porque isso é alguma coisa que vem se comentando. Seria muito difícil não haver um nome da família, porque o bolsonarismo é, antes de mais nada, um projeto político familiar. Ainda que ele tenha aberto espaço para esse campo da ultradireita no Brasil nos últimos anos, e por extensão até mesmo dado mais espaço à política da direita como um todo, ele é um projeto, antes de mais nada, da família. E aí, para preservar a família, já que Jair não pode ser candidato porque vai estar preso e está inelegível. Eduardo não tem condições de voltar ao Brasil. Jair Renan é novo demais. E Carlos Bolsonaro parece que vai concorrer ao Senado de Santa Catarina e não tem ali certos atributos, talvez psíquicos, muito adequados a uma disputa desse tipo. Sobra para o Flávio, né, que é a figura ali mais ponderada da família, aquele que articula politicamente mais e não tem nenhum impedimento maior que possa ocorrer para que ele não seja candidato. Então, é o nome da vez. Eu diria que isso também embola esse jogo, porque se algum dos outros nomes hoje cotados, Caiado, Ratinho, Zema, mesmo Tarcísio, embora Tarcísio Bolsonaro lançando um filho, duvido que ele saia, mas qualquer um desses outros que postule eventualmente a presidência, até porque não podem concorrer ao cargo em questão, terão que dividir o campo com alguém da família, o que não é algo tão simples assim.
Agora, Cláudio, dada a quantidade de nomes que você acabou de citar, isso poderia, num panorama ali na frente, fazer alguma coisa como aconteceu no Chile? Você tem um candidato da esquerda muito forte e uma pluralidade de candidatos da direita. É possível que isso ocorra também no Brasil ou não?
Eu acho que é possível em alguma medida, né? Eu acho que o cenário é um pouquinho diferente se a gente considerar a avaliação que vinha tendo o governo Boric no Chile. Era uma avaliação pior do que essa que o governo Lula vem mantendo, e ele mostrou nesses últimos meses uma certa tendência à recuperação, que parou na última pesquisa, mas isso pode ser alguma coisa momentânea. O ponto é que, quando a gente olha a curva de mais longo prazo, era uma curva ascendente. Caso ela se mantenha, o cenário, de novo, ele tende a ser diferente do Chile, até mais diferente, porque se o presidente Lula recupera um pouco mais da sua popularidade, ele entra nesse jogo de maneira muito diferente daquela como entrou a candidata governista no Chile, que entrou em clara desvantagem, né? E tudo indica que ela deva perder a eleição no segundo turno por conta dessa desvantagem. A gente soma todos os candidatos da direita no Chile, desde a extrema direita até a direita mais moderada, a gente tem mais de 70% dos votos aí. Então é muito difícil para uma candidata com essa situação reverter o resultado do primeiro para o segundo turno. Por isso que eu acho que no Chile tudo aponta na direção da eleição do Cássio. Acho que no Brasil a tendência é uma eleição bem mais disputada e com o presidente da República numa posição melhor do que estava a situação de esquerda lá. O que não quer dizer que é uma eleição fácil. Já falei, uma eleição disputada, mas com um presidente com mais força para competir do que tinha candidato a governista no Chile.
Agora, Cláudio, nós tivemos recentemente aprovado lá na Câmara aquele projeto que ficou conhecido com o nome de antifacção, está no Senado. Vai estar outra polêmica lá no Senado. Depois, se for aprovado, vai para a Presidência da República e o presidente pode vetar ou não, total ou parcialmente. Você acha que esse mote vai acabar também esparrando ou se espalhando para dentro da competição eleitoral do ano que vem ou não?
Olha, eu acho que de alguma maneira sim, né? Esse tema da segurança pública, ele sempre é um tema quente nas eleições. Não costuma ser tanto na eleição nacional, né? Ele é um tema mais forte em eleição local, tanto no município, apesar da gente saber que os municípios não têm, pelo menos em princípio, responsabilidade direta pela segurança, como sobretudo nas eleições estaduais. Mas, dado o cenário atual, né, de força das grandes facções aí do crime organizado, da sua atuação, do clima de insegurança que hoje existe no país, as pessoas se sentindo muito inseguras, em alguns casos com boas razões para isso, não é só algum tipo de paranoia, delírio, alucinação, mas é alguma coisa que efetivamente, né, afeta a vida das pessoas no dia a dia, esse tema ganha, né, ganha campo no plano nacional. E não à toa, o próprio governo federal se mobilizou para isso, né, vem tentando fazer avançar a proposta do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, acelerou o encaminhamento ao Congresso, né, desse projeto da lei antifacção, que já vinha sendo ali costurado, alinhavado num debate dentro do governo há cerca de 6 meses, então foi um projeto feito ali com bastante tempo para poder ser bem consolidado, mas a gente viu o que aconteceu quando chegou na Câmara, né? Chegou de última hora ali o secretário de Segurança Pública de São Paulo, reassumiu sua cadeira de deputado e deu uma bagunçada nesse projeto, introduziu coisas que não havia. E mais do que tudo, acho que esse talvez seja o elemento mais preocupante, fragilizou a atuação da Polícia Federal no combate ao crime. Acho que esse é o ponto mais sensível. E claro que isso tudo vai aparecer no debate político brasileiro daqui até o ano que vem e, consequentemente, também no debate eleitoral. Ainda que, e de novo, né, a política ela sempre reserva surpresas, como a gente tem muito tempo até a eleição do ano que vem, Heródoto, é bem possível que ainda outros assuntos surjam, outras coisas aconteçam. E esse tema que hoje parece tão quente, ele já não esteja tão na ordem do dia, a depender do que vier a ocorrer. Isso é impossível de prever nesse momento. Né? Já dizia lá o Magalhães Pinto que política é como as nuvens. Né? Você olha, está de um jeito, daqui a pouco você olha, está de outro, e a gente não sabe como é que as nuvens para as quais a gente está olhando agora estarão no ano que vem. Então, é preciso aguardar, mas eu diria que, em princípio, sim, esse é um tema que tende a ter peso grande na eleição, mas, né, não peso exclusivo.
Cláudio, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil.
Obrigado a você, Heródoto. Sempre prazer falar contigo.
Igualmente. Professor Cláudio Couto, é cientista político da Fundação Getúlio Vargas, aqui conosco. Né? Mais um entrevistado para que você ouça e faça a sua avaliação dele e do jornal todos os dias. Agora são 8h30.
Nova Brasil FM.
BDO, uma das líderes em auditoria e consultoria, presente em 164 países, 26 cidades do Brasil e pronta para oferecer soluções para o seu negócio. Somos BDO.
Vai reformar a sua residência? Não se esqueça de investir na sua segurança. Sensori, sistemas de segurança. A Sensori oferece alarmes, cercas elétricas, interfones, portões eletrônicos, fechaduras digitais, porteiro residencial, câmeras e monitoramento 24 horas. Com profissionais altamente qualificados, garante um atendimento rápido para a sua tranquilidade. Fale conosco e solicite um orçamento sem compromisso. Sensori, sistemas de segurança. Seu patrimônio sempre seguro. Telefone 3731-5056.
Oi, meu nome é Diego, sou o vereador mais jovem da história de Andradas. Eu ouvia a Rádio Vinícola e agora ouço a Nova Brasil Mantiqueira. Vem pra Nova Brasil.
Nova Brasil Mantiqueira.
100,5 FM.
A Alcoa foi reconhecida mais uma vez como uma das melhores empresas do Brasil para trabalhar. É o quinto ano consecutivo que fazemos parte do ranking nacional GPTW, reflexo da confiança, respeito e do orgulho de pertencer. Alcoa, construindo um legado de excelência para as gerações futuras.
Natal Encantado 2025 em Santo Antônio do Jardim, dias 5, 6 e 7 de dezembro. Prepare-se, a magia do Natal vai invadir Santo Antônio do Jardim com muita luz, emoção e momentos inesquecíveis para toda a família.
A Organização Vicente Salles atinge mais de 80 cidades no sul de Minas e leste paulista, com mais de 3 milhões de ouvintes. Aqui sua marca acontece. Anuncie sua empresa ou produto na Organização Vicente Salles. Parabéns às cidades aniversariantes do mês de novembro. Borda da Mata, Poços de Caldas e Águas de Lindóia.
Nova Brasil Mantiqueira. 100,5 FM.
Nova Brasil FM.
Agora são 8h33. Bom, na nossa enquete de hoje, nós estamos perguntando a você o seguinte. Teve o concurso Miss Universo, todo mundo sabe. A candidata do Brasil entrou para concorrer e ela entrou na passarela vestida de Nossa Senhora Aparecida. Na sua opinião, isso é ou não um desrespeito à religião católica? Cláudio, o que é que as pessoas pensam a respeito disso?
Heródoto, 52% dos ouvintes votaram dizendo que sim, é um desrespeito, e 48% estão dizendo que não.
Ok, são 8h33, quem está aqui conosco é o nosso companheiro Israel, que está aqui conosco, Israel Medeiros. Israel, e aí? Está com as malas prontas lá para ir para o Supremo Tribunal Federal para acompanhar lá os trabalhos da primeira turma, não?
Oi, bom dia, Heródoto. Agora sim, acho que tivemos um probleminha técnico aqui com áudio, mas você perguntou se eu tô com as malas prontas para ir para a primeira turma. Olha, Heródoto, infelizmente não, porque é a sessão da primeira turma que decide se a manutenção da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro vai acontecer. É virtual e já começou, inclusive, às 8 da manhã. Já tivemos, inclusive, voto do ministro. Tivemos, inclusive, voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi quem determinou essa prisão preventiva, pela manutenção da prisão. Ele alegou ali que havia, de fato, alguns indícios de que o ex-presidente Jair Bolsonaro iria fugir e votou pela manutenção dessa prisão. Faltam ainda 3 ministros da primeira turma para votar: a Carmen Lúcia, o Cristiano Zanin e o Flávio Dino. Esses que são os ministros que, inclusive, votaram pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro naquele processo da tentativa de golpe. Então, a tendência, inclusive, é que eles mantenham essa prisão aí decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, esse plenário virtual vai até às 8 horas da noite de hoje. Então, até o fim do dia, a gente vai ter uma informação definitiva sobre a manutenção ou não da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que ontem, em audiência de custódia, né, que é aquele procedimento que todo preso passa para dizer se a prisão de fato seguiu os ritos, os trâmites legais, Bolsonaro negou que tenha tentado fugir, disse que danificou a tornozeleira em um surto, lembrando que ele disse que danificou a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda, né? Inclusive teve imagens ali, a gente viu isso ao longo do fim de semana, da tornozeleira danificada. Diz que foi um surto por causa dos medicamentos que ele estava tomando, né? E essa audiência não foi com o ministro Alexandre de Moraes, foi com uma juíza auxiliar, e ele disse que foi por causa desses remédios aí que ele danificou a tornozeleira eletrônica, mas que não tentou fugir. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse exatamente isso também ao Supremo Tribunal Federal. Eles precisavam ali formalmente dizer por que Bolsonaro danificou a tornozeleira eletrônica, e disse que ele teve esse surto, que ele não tentou fugir, inclusive pediu que ele vá para a prisão domiciliar. Então, esses são os pedidos aí da defesa. A gente vai, inclusive, acompanhar ao longo desse dia aí a repercussão desse julgamento na primeira turma do STF. E a gente vai ter também nos próximos dias a definição sobre o início do cumprimento da pena do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, naquele processo no qual ele foi condenado. Então, são dois processos diferentes. Esse processo no qual ele acabou sendo preso por eletrônica é ainda aquele processo que investiga se o deputado federal Eduardo Bolsonaro tentou interferir no judiciário, nesse processo de tentativa de golpe lá nos Estados Unidos. Então, foi nesse processo que Bolsonaro foi preso em agosto e permanece preso agora. O cumprimento de pena, que é outra história, que é aquele inquérito no qual ele foi de fato condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, nesse caso ele ainda vai começar a cumprir pena e a expectativa é de que isso aconteça até o fim desse mês ou no início de dezembro. Então a gente continua acompanhando aí essa repercussão, mas por enquanto Bolsonaro segue preso aqui na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Heródoto.
Graças, Rael. Olha, tem uma pergunta que é o seguinte. Esse período que ele está preso, vai ser descontado ou não vai ser descontado na pena pela qual ele foi condenado? Doutor Antônio Gonçalves, que é um advogado especialista, está aqui conosco. Doutor Gonçalves, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil.
Bom dia, Heródoto. Sempre um prazer falar com você e com os ouvintes da Nova.
Obrigado. Doutor Gonçalves, então a primeira pergunta é o seguinte, que as pessoas todas fariam se estivesse aqui no meu lugar. Isso já é cumprimento da pena? Vai ser descontado? A pena é muito grande. Vai ser descontado na pena ou não?
Não, Heródoto, por uma questão simples. Porque são processos diferentes. Essa prisão a qual o ex-presidente cumpre é o que nós chamamos de prisão preventiva. Então, ela é estabelecida para garantir principalmente a pública e econômica. E esse processo ao qual ele está preso anteriormente ao julgamento, por isso que ela é preventiva, era para prevenir, seja o desenrolar do processo ou a ordem pública, ele ainda não foi julgado. É um processo no qual o réu principal é o filho do ex-presidente, o Eduardo Bolsonaro, no qual ele vai ser julgado, já foi definido que ele será julgado por perturbação da ordem pública e atentado ao Estado Democrático de Direito. Se lá for comprovado que o ex-presidente colaborou para o resultado e ele eventualmente receber pena, aí sim você pode descontar esse período que ele está preso, tanto na prisão domiciliar como agora na preventiva. O outro processo, que é a tentativa de golpe, que o Supremo Tribunal Federal decidiu que ele foi um dos responsáveis, o que nós denominamos de grupo 1, que seria o grupo mandante, por assim dizer, ele foi condenado a mais de 27 anos de prisão. Esse, ele ainda não está preso. Por quê? Porque ainda não se esgotaram todos os recursos. Hoje vence o prazo recursal para, se a defesa quiser interpor ou um novo embargo de declaração, ou, o que é bem provável, que eles interponham embargos infringentes. E somente após o esgotamento de todos esses recursos é que aí sim o ministro relator Alexandre de Moraes poderá decidir sobre o cumprimento em regime fechado, que isso já consta na sentença, mas o cumprimento em qual estabelecimento prisional nesse regime fechado. E pode ser que ele decida monocraticamente ou em conjunto com a própria primeira turma. Vai depender a requisição da própria defesa, que tem insistido na conversão dessa prisão em prisão domiciliar por questões humanitárias, especialmente de saúde. Eles têm a tese de que o presidente está muito debilitado, faz uso contínuo de medicamentos e necessita de uma assistência personalizada. Tanto que nesse episódio que culminou com a prisão preventiva, a tese segue a mesma, de que o presidente anda um pouco confuso. Agora, eu sei que você vai falar da tornozeleira, Heródoto, mas se eu tivesse confuso, eu acho que eu não conseguiria acertar um ferro de solda na minha perna, hein?
Pois é, mas ele poderia ter pego a tesoura e cortado a tornozeleira. Não era muito mais simples?
Pois é, isso é o que uma pessoa confusa faria. Inclusive, poderia até se arranhar no processo. Ah, posso falar um pouco sobre a tornozeleira, se me permite?
Pode.
A questão da tornozeleira, quando você aplica um ferro de solda, é porque você quer separar o dispositivo da tornozeleira da fita que prende. Se você corta aquela fita de couro, vamos assim dizer, ela vai disparar automaticamente. Então a polícia vai descobrir que a tornozeleira foi desprendida do corpo da pessoa. Então não é muito inteligente você ir lá e cortar. Quando você despreende o aparato, ele vai continuar funcionando. Então você fica, bem no popular, você fica com a carcaça presa no seu tornozelo, mas o dispositivo eletrônico fica solto. Então, em tese, a polícia não teria como descobrir isso. E foi exatamente essa questão que motivou a conversão da prisão domiciliar em preventiva, porque o ministro Alexandre de Moraes, e isso é importante destacar, não foi ele que decidiu de ofício, ele decidiu por requerimento da Polícia Federal. A Polícia Federal viu que algo aconteceu com a tornozeleira, porque ela apitou, e isso é comum, o dispositivo falha, às vezes dá algum problema de interferência, e aí agentes foram verificar o que aconteceu. E aí, as imagens do final de semana foram claras, o dispositivo claramente tentou ser violado, e o ex-presidente admitiu inicialmente que ele tinha curiosidade e ele colocou um ferro de solda. Mas, Heródoto, eu não sei manusear essas coisas, eu nem tenho ferro de solda na minha casa. Se eu fizer isso, a chance de eu fazer confusão na minha perna é grande, viu?
Agora, isso reforça, então, a hipótese de que era uma tentativa de fuga?
Sem dúvida, Heródoto. Brincadeiras à parte, o que me parece claro é que houve, sim, uma tentativa de fuga. E aí eu quero aproveitar o espaço, porque eu tenho visto que poucas pessoas falaram sobre isso e eu acho muito relevante os ouvintes da Nova saberem. A atuação da Polícia Federal foi estritamente dentro da lei. Por quê? Os agentes foram lá verificar o que aconteceu com a tornozeleira. Claramente houve uma violação do equipamento. Houve o pedido para o ministro. O ministro prontamente fez uma decisão elogiável, viu, Heródoto? Trabalhou no final de semana, de madrugada, feriado, hein?
Caramba, parece eu.
E aí... Pois é, para você ver como a justiça não dorme, né? E aí o ministro determinou a prisão do ex-presidente. E essa prisão poderia ter acontecido a qualquer momento, levando em consideração que a decisão aconteceu a 1 da manhã. Por que que ele foi preso somente depois das 6 da manhã? A Polícia Federal, ela tem total autonomia para prender algum suspeito ou para fazer um cumprimento de prisão a qualquer momento. Porém, na nossa legislação, há o respeito à inviolabilidade do domicílio. Você não pode entrar na casa de uma pessoa a qualquer hora, senão você pode ocasionar o que nós chamamos de uma nulidade processual. Então, por cautela, a Polícia Federal esperou às 6 horas da manhã para realizar o cumprimento. Isso dentro da lei. Foi verificado no que nós chamamos de audiência de custódia, que é uma audiência preliminar para verificar se os requisitos da prisão foram cumpridos, se houve alguma falha, negligência ou arbitrariedade. E a juíza auxiliar não constatou nada. E o ex-presidente modificou a sua primeira versão que deu à Polícia Federal, que ele disse que primeiro ele estava curioso, depois ele estava confuso. E aí a decisão do ministro relator não foi somente pela tentativa de fuga, que só isso já seria suficiente para revogar os benefícios de uma prisão domiciliar. Mas ele também disse que havia um risco de não garantir a ordem pública por conta do senador Flávio Bolsonaro ter convocado uma vigília para a casa em que o ex-presidente estava preso domiciliarmente e que havia um risco concreto de fuga. E fora isso, ele tem como antecedentes negativos a fuga de outras pessoas que eram muito próximas a ele, como a Célia Zambelli e também o Ramagem, que acabou de fugir, postou um vídeo lá de Miami dizendo que jamais que ele cumpriria a pena, porque ele não quer que as filhas dele o considerem culpado de um crime que ele nunca cometeu, apesar dele ter sido condenado.
Doutor Gonçalves, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Nova Brasil.
Imagina, Heroto, sempre um prazer, uma ótima semana a todos.
Obrigado. Olha, é uma explicação didática simples para qualquer cidadão entender, qualquer um de nós entender, né? E para a gente formar a nossa própria opinião a respeito dos fatos. Há muitas versões, o debate é muito grande, pessoas entendem de um lado, outras de outro, todos respeitáveis, e aí está a nossa contribuição. Quando são 8h47, e a Cláudia Nakazato disse que vai me pegar pelo pescoço, seu... estourar o jornal. Cláudia, acho que é melhor você conseguir, então, aí.
Você ouviu?
Jornal Nova Brasil.
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibitiúra de Minas, Andradas e Caldas.